Fiquei feliz de. Ontem brincadeira rendeu e aí sobrou pra gente também, né? A gente mexe com as pessoas vão mexer com a gente. Eu, mas o argentino, fomos também comparados com dois artistas famosos. A gente ficou muito feliz com isso: Chapolin e Mr. Bean. Dois humoristas, né? Então, muito obrigado pela comparação. O argentino também ficou muito feliz. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, pelo convite que os irmãos aqui nos fizeram e por podermos passar esses dias juntos, aprendendo juntos, desfrutando de boa amizade, boa comunhão com os irmãos aqui. Também prazer de poder conhecer outros irmãos que nós não conhecíamos ainda. Nós vamos então ler esta manhã capítulo 7 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. A partir do verso 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate de Arim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até ao território delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. O contraste entre o capítulo 4 e o capítulo 7 é imenso, é muito grande. No capítulo 4 nós tivemos duas guerras de Israel e filisteus. Primeira guerra, Israel foi derrotado. Isso aí já era resultado esperado, porque era só isso que acontecia mesmo. Israel era derrotado constantemente. Não tinha força mais para vencer nenhum inimigo. Primeira guerra, 4 mil homens foram mortos. Depois da segunda guerra, trouxeram a arca da aliança para o meio deles, ficaram empolgados, agora nós vamos vencer, a glória do Senhor está no nosso meio. Foram para cima dos filisteus, derrotados novamente. 30 mil homens foram mortos. A derrota foi 7 vezes pior que a primeira. E ainda perderam a arca da aliança. Os filisteus levaram a arca da aliança para o meio deles. Então nasceu aquele menino naquela época, chamado Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Então, se ainda havia uma lâmpadazinha, figuradamente, se ainda havia uma lâmpadazinha, a lâmpada de Deus se apagando, agora foi-se tudo, apagou-se. O capítulo 4 foi uma página muito triste na história de Israel. O povo ficou muito decepcionado, cada um fugiu para sua própria tenda, foram humilhados mais uma vez, se decepcionaram com aquela expectativa boa que havia sido criada em seus corações. Mas agora nós pulamos o capítulo 5, capítulo 6, quando a arca foi levada para o território dos inimigos, dos filisteus, e depois essa arca é devolvida para Israel. E então nós chegamos no capítulo 7. Então, esse capítulo 7, muito diferente do capítulo 4, é o relato vibrante, é o relato vitorioso de quando o povo de Deus agora encontra o caminho de volta, quando o povo de Deus agora encontra o caminho do acerto, acerta com a vontade do Senhor. É o relato vibrante de como esse Israel, que estava fraco, humilhado, subjugado pelos inimigos, que não tinha força para vencer mais nenhum inimigo, como esse Israel fraco, humilhado, subjugado, se torna forte e vence os filisteus e alcança uma estrondosa vitória sobre os filisteus. E nós lemos aqui que os filisteus agora nunca mais voltaram ao território de Israel, porque o Senhor era com Israel todos os dias da vida de Samuel. Então, o capítulo 7 é um relato vibrante. Eu gosto de terminar com esse tom de vibração, com esse tom de ânimo, para nos estimular, para nos animar, para nos encorajar, especialmente aqueles que, quem sabe, sejam vivendo dias de crise espiritual na sua vida cristã, na sua vida particular, na sua vida de família, na vida da igreja, terminarmos com esse pensamento de que nós podemos experimentar um avivamento espiritual, nós podemos experimentar uma mudança na nossa vida pessoal, nós podemos experimentar uma mudança na nossa família e assim por diante. Então, o capítulo 7 é esse relato vibrante de como Israel agora consegue reencontrar-se com o Senhor. Eles se quebrantam diante do Senhor, eles se humilham perante o Senhor, eles confessam seus pecados perante o Senhor e eles encontram o poder de Deus de volta no meio deles. Que maravilha foi esse dia para Israel, que dia marcante para Israel, depois de tantos anos de afastamento, depois de tantos anos de trevas e de afastamento do Senhor, agora eles estão acertando com a vontade do Senhor. Quantos aqui, irmãos e irmãs, já tiveram um dia assim na sua vida cristã? Quantos aqui poderiam contar, testemunhar, olha, eu vivi dias de afastamento, eu comecei a me afastar pouco a pouco, gradativamente, e a minha vida cristã chegou num nível muito baixo, quando eu não tinha mais nenhum gozo da salvação, quando eu não tinha mais nenhum apetite pela palavra de Deus, quando eu perdi a vontade até de reunir, quando eu vivia subjugado por vícios, por pecados, e a vida cristã virou um desastre. E quem sabe nós poderíamos ouvir aqui hoje de irmãos dizendo, olha, mas houve um tempo em que o Senhor voltou a falar comigo, em que eu confessei os meus pecados, eu fui quebrantado pelo Senhor, e o Senhor voltou a trabalhar na minha vida, voltou a alegria da salvação, voltou o regozijo das coisas do Senhor, voltou o apetite pela palavra de Deus, voltou o desejo de reunir com os irmãos, voltou o desejo de viver como cristão. Certamente, todos nós já tivemos as nossas quedas, certamente todos nós já tivemos as nossas crises, pequenas ou maiores, mas todos nós, quem sabe, podemos testemunhar que a graça do Senhor é suficiente para levantar qualquer cristão que cai. E nessa manhã nós desejamos que o comentário que vamos fazer desse capítulo, que a palavra de Deus, o capítulo 7, possa servir para levantar alguém que esteja caído no nosso meio. Eu não sei se há alguém que esteja passando por crise espiritual, por queda, quem sabe já há muitos anos, mas que a palavra de Deus possa servir para levantar, para avivar, para reavivar aqueles que um dia se deixaram apagar com o passar dos anos. Que maravilha é quando o crente, depois de longos anos de vida cristã, mesquinha, fraca, vencido por prazeres, vencido por pecado, vencido por coisas dessa vida, pelas coisas materiais, perdeu o ânimo, quando esse crente encontra novamente gozo nas coisas do Senhor, encontra novamente o caminho de volta para a comunhão para o Senhor. É inesquecível quando um crente experimenta isso. Alívio para a alma, segurança para a alma, a paz que volta a inundar a nossa alma quando nós descobrimos agora os meus pecados foram confessados, o Senhor me purificou desses pecados, o Senhor restaurou a minha vida, restaurou a minha comunhão com Ele, agora não há mais nenhuma barreira, posso orar ao Senhor, posso ir para a ceia do Senhor, posso participar da comunhão com alegria junto com os irmãos, posso trabalhar para o Senhor, posso ser útil nas suas mãos. Que maravilha quando a gente recupera o tempo perdido, quando a gente é restaurado pela graça de Deus. É muito precioso, é um sentimento muito gostoso quando alguém experimenta isso. Traz segurança, traz descanso, traz poder para uma experiência nova com o Senhor. Então, nesse capítulo nós temos uma guerra, novamente de Israel contra os filisteus. Mas agora o resultado vai ser diferente. O resultado vai ser bem diferente. Mas antes da gente entrar no resultado dessa guerra, que certamente todos já sabem pela leitura que fizemos, Israel enfim ganhou uma vitória, enfim ganhou uma guerra, enfim conseguiu vitória contra os filisteus e lançou eles fora, e eles não puderam voltar mais porque perderam a força. Aquele povo forte, os inimigos se tornaram fracos, e aquele povo fraco se tornou forte. Mas como é que isso aconteceu? Quando é que isso aconteceu? Será que foi imediatamente quando Samuel foi reconhecido como profeta do Senhor no meio de Israel, e ali imediatamente naquele mesmo ano Israel conseguiu essa estrondosa vitória, conseguiu essa mudança na sua história? Então observe o versículo 2. Como começou a mudança para a nação de Israel? Versículo 2 diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca, depois que a arca voltou, então diz que a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos. E toda a casa de Israel, durante esses 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Um período de 20 anos. A arca já voltou. Mas agora nós não vemos aquela empolgação dos judeus mais, aquela empolgação da nação. A arca voltou, nós vamos... Não. A arca voltou. E agora passa-se um ano, dois anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E diz o versículo que agora, durante esses anos que se passaram, diz, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Diferente do capítulo 4, quando veio aquela empolgação. Agora no capítulo 7, a nação de Israel volta-se para si mesmo e eles começam a reconhecer, gente, o quanto nós estamos afastados da palavra do Senhor. Gente, o quanto nós estamos humilhados. Nós somos o povo do Senhor dos Exércitos, nós não deveríamos estar nessa condição. Que humilhação para nós, que desonra para o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que desonra para o nosso Deus ficarmos nessa condição. E agora eles começam a lamentar a situação que eles estavam vivendo, e eles começam, diz, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eles estão se lamentando diante do Senhor pela situação que eles se encontravam, situação espiritual, situação civil. Eles estão lamentando essa condição humilhante que eles se encontravam. 20 anos. Parece que 20 anos é um tempo suficiente. Creio, um tempo suficientemente grande para que essa nação se conscientizasse mesmo, se conscientizasse profundamente: nós estamos longe do Senhor, nós não somos dignos de ser chamados o povo do Senhor dos Exércitos. Muita coisa precisa ser mudada em nós, como judeus, como israelitas, muita coisa precisa ser mudada na nossa nação. Eles estão lamentando 20 anos diante do Senhor. E esse tempo vai passando e essa consciência vai se aprofundando nas suas mentes, nos seus corações, na sua alma, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas desobediências, as suas rebeliões, reconhecendo o afastamento do Senhor. Eles estão dirigindo lamentações ao Senhor. Eu fico pensando, onde estava Samuel durante esses 20 anos? Cadê o jovem Samuel? Cadê o homem espiritual que Deus levantou para mudar a história da nação de Israel? Cadê aquele menino que Deus chamou? Cadê aquele jovem que começou a receber a palavra do Senhor e falar com a nação, e a nação passou a ouvir esse jovem? Cadê aquele homem, o Samuel, já adulto, que alcançou respeito de toda a nação, de Dan até Berseba, toda a nação reconheceu, é um homem de Deus no nosso meio? Cadê o homem de Deus? Passou um ano nada, 2 anos nada, 10 anos nada, 15 anos nada, 20 anos. E alguém certamente iria dizer: Samuel se acovardou. Samuel não tem convicção. Samuel não tem postura. Samuel não tem atitude. Porque facilmente nós fazemos isso com os nossos irmãos. Facilmente nós olhamos para a vida de uma igreja que está, quem sabe, há 10, 15 anos afastada do modelo do Novo Testamento, e nós olhamos para alguns irmãos que estão dentro daquelas igrejas e dizem: são covardes, são fracos, não tem convicção, não tem firmeza, não tem postura, não tem atitude. Onde está Samuel durante os 20 anos? Será que ele saiu, foi para o Egito? Será que ele foi a outro ambiente, dizendo: olha, não posso ficar no meio desse povo aqui, esse povo é pecador, esse povo está fora dos princípios do Senhor, esse povo tá no pecado, eu não posso ficar aqui porque eu sou um homem santo, eu sou um profeta do Senhor? Onde estava Samuel durante esse tempo? Samuel está lá no meio deles, sofrendo junto, aprendendo a sofrer junto com o povo que agora está pouco a pouco, progressivamente está reconhecendo o seu estado. E Deus está trabalhando pouco a pouco, lentamente, trazendo plena convicção na mente, no coração, no espírito, na alma daqueles judeus. Samuel está ali pacientemente aguardando que o Senhor trabalhe no coração daquele povo. 20 anos sofrendo junto com o povo de Israel. Samuel aqui não é aquele jovem arrogante, aquele jovem precipitado, aquele jovem intolerante que vai dizer para esse povo: olha, ou vocês mudam ou vocês mudam. E depois de um mês de insistência, ou vocês mudam ou o Senhor vai lançá-los fora. Ou vocês mudam ou o Senhor rejeita vocês de uma vez para sempre. Ali está Samuel, pacientemente, e creio eu, orando ao Senhor: Senhor, trabalha nesse povo, Senhor, trabalha na mente, no coração desse povo, Senhor, trabalha na mente desses jovens que estão crescendo na nossa nação, trabalha na mente dessas crianças que estão nascendo, assim como o Senhor me trouxe, Senhor, trabalha na mente desses adolescentes, trabalha na mente desses adultos, para que eles reconheçam profundamente o seu afastamento e que o Senhor possa conquistar novamente esse povo. Senhor, eu vou estar aqui no meio desse povo, Senhor. Se o Senhor quiser falar comigo para que eu fale com eles, usa-me, Senhor. Eu vou estar aqui à sua disposição, Senhor. Deus levante mais Samuéis, jovens como esse, que tenha a disposição de sofrer junto com uma igreja local, de passar 10, 15, 20 anos, se for possível, se for preciso, no meio de uma igreja que precisa ser corrigida, no meio de uma igreja que precisa voltar à simplicidade e pureza devidas a Cristo, no meio de uma igreja que precisa corrigir a sua vida, e que não vai corrigir se não tiver alguém ali no meio para ensinar a palavra de Deus, para orar, para chorar, para sofrer junto com aquele povo. Que o Senhor levante Samuéis e tenha disposição, que não sejam intolerantes, que não sejam arrogantes, que não sejam soberbos, que não sejam aquelas pessoas que não têm um pingo de paciência. Que o exemplo de Samuel sirva para nós nessa manhã. Samuel agora, depois de 20 anos, ele está olhando para a nação e ele está percebendo, alguma coisa está mudando. Esse povo está se curvando, esse povo está reconhecendo, esse povo está se tornando triste pelos seus pecados, esse povo está se tornando um povo abatido pela situação que eles estão, eles estão reconhecendo que estão longe do Senhor. O terreno está começando a ficar próprio para lançar semente, porque não adianta lançar semente em cima de pedra, não adianta lançar semente em cima de chão pisado. É preciso arar o terreno para lançar a semente. E o Senhor está preparando o terreno de Israel, do coração dos israelitas, para que o avivamento viesse, para que o reavivamento acontecesse. Isso não aconteceu de um dia para o outro. 20 anos de lamentações, 20 anos de conscientização da situação de pecado que se encontravam. E agora Samuel está olhando e diz, está chegando a hora. Está chegando o momento. O momento propício, o momento que Deus abre, Deus está abrindo as portas. Agora eu posso falar. E diz o versículo então, versículo 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Agora Samuel está tendo liberdade para falar com esse povo. E ele está dizendo para eles, olha, se é, e Samuel está sendo humilde aqui. Samuel está reconhecendo, olha, eu estou percebendo que está havendo uma mudança no coração de vocês. Mas se é de todo o vosso coração que vocês estão voltando ao Senhor, se realmente vocês estão desejando isso do fundo do coração, então ele diz, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e servi a Ele. Vocês precisam voltar-se inteiramente ao Senhor. O coração precisa ser totalmente aberto para o Senhor. O coração precisa ser purificado de qualquer outro Deus, de qualquer outro amor, de qualquer outro vício que esteja dominando seus corações. Preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só. Pedro vai dizer lá na sua carta, escrevendo aos eleitos, ele vai dizer: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Como assim santificar a Cristo? Cristo já não é santo? Sim, ele é santo. Mas Pedro está dizendo, olha, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Isso significa que vocês devem separar o Senhor Jesus Cristo de qualquer outra coisa. No coração de vocês, o Senhor Jesus Cristo tem que estar separado sozinho. O coração do cristão é só para o Senhor. Ele deve ser Senhor sozinho em seus corações. Nenhum outro Deus, nenhum outro amor, nenhuma prática que esteja fazendo concorrência com o Senhor. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E aqui Samuel está dizendo, olha, se vocês fizerem assim, ele diz no verso 3, finalzinho do verso 3, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Vocês vão alcançar a vitória agora, se vocês fizerem isso. Se de fato vocês estão voltando ao Senhor, e se vocês levarem esse desejo à frente, vocês purificarem os seus corações e servir só ao Senhor, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Vejam a mudança. No capítulo 4, eles acharam, é só trazer a arca do Senhor e colocar aqui que nós vamos vencer as guerras. Confiança em símbolos, confiança em ritos, confiança em alguma coisa externa, alguma mudança. O Senhor mostrou para eles, vocês estão completamente enganados. Agora não. A mudança não está acontecendo no visual. A mudança está acontecendo no coração. Eles estão santificando-se, quebrantando-se, compungindo-se diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados. E mais à frente, eles vão confessar os seus pecados ao Senhor. Eles vão dizer, Senhor, nós pecamos contra Ti. E Samuel vai orar por eles. E a vitória virá. A guerra virá e eles vão vencer essa batalha. Mas pensando então nesse tempo de lamentação, nesse tempo de tristeza, me lembro daquele texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, onde Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, 2 Coríntios 7, verso 10. Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E aqui ele estava falando com a igreja de Corinto. Deus havia feito com que aquela igreja entrasse em grande tristeza, e aqueles crentes se entristeceram profundamente. Mas Paulo está dizendo: olha, a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. E aqui nós estamos percebendo Deus provocando uma tristeza na nação. Eles estão lamentando a sua situação, mas era o trabalho do Senhor. E essa nação está entristecida diante do Senhor pelos seus pecados, produzindo neles arrependimento. E o arrependimento, como diz ali, traz salvação, que a ninguém traz pesar. Então, parece que agora a coisa está no rumo certo. Convicção de pecados, quebrantamento, confissão, arrependimento, voltando ao Senhor, santificando o coração só ao Senhor. Então, a partir do verso 5, então, nós lemos assim. Vamos ver então como foi essa guerra entre Israel e os filisteus. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Olha a mudança de pensamento que houve. Isso é arrependimento. No capítulo 4, a Arca da Aliança vai estar no nosso meio, ela vai nos livrar dos nossos inimigos. Aqui não. Eles confessam os seus pecados e eles dizem para Samuel: continua orando ao Senhor por nós, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Versículo 9: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beticar. Isso aqui é novo. Antes era os filisteus correndo atrás e os judeus correndo na frente, humilhados. Agora não. Agora é os filisteus correndo na frente e Israel correndo atrás. Virou, houve uma virada no coração, houve uma virada também na guerra. Versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Para mostrar que quem havia feito aquilo era o Senhor, não era um objeto, não era um rito, não era um símbolo, mas era o Senhor mesmo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, verso 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E agora vejam só, aquilo que Israel havia perdido durante muitos anos para os filisteus, agora eles reconquistam aquilo. Perdas durante vários anos de vida cristã. Nós podemos, o irmão, a irmã, o jovem, pode reconquistar se houver um arrependimento, uma confissão, uma volta verdadeira ao Senhor, reconquistar territórios que o irmão está perdendo. E aqui Israel está recuperando esses territórios. Diz assim, verso Verso 14. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Aquele território que havia sido perdido há anos, agora é retomado nessa guerra vitoriosa de Israel sobre os filisteus. Mas queria finalizar considerando um momento especial. Quando é que essa guerra foi vencida? Alguma coisa estava sendo feita no momento em que a guerra iria ser travada. E no momento, Deus agiu e os filisteus, que eram tão fortes, se tornaram tão fracos. E Israel, que era tão fraco, se tornou tão forte. O que é que aconteceu? Em que momento foi que essa mudança toda aconteceu? Foi quando Samuel tomou aquele animal e estava sacrificando aquele animal em holocausto ao Senhor. Diz o versículo 9: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, o Senhor lhe respondeu. E o versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, no momento em que ele estava sacrificando aquele animal em holocausto ao Senhor e oferecendo aquele holocausto ao Senhor, naquele momento, diz, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas diz que o Senhor trovejou contra os filisteus com tão grande estampido que os filisteus ficaram aterrados, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não foi uma guerra normal. Foi uma guerra que foi vencida num estampido, num barulho ensurdecedor. Deus trovejou dos céus e aquele trovão venceu os filisteus, derrotou os inimigos, colocou os inimigos para baixo, humilhou os inimigos. E o momento era quando aquele animalzinho estava sendo sacrificado e oferecido ao Senhor. Quando o holocausto estava sendo oferecido ao Senhor, o Senhor trovejou contra os inimigos e os inimigos foram derrotados completamente. E o povo fraco se tornou forte. Não há como a gente finalizar aqui sem pensar no grande, incalculável valor do sacrifício de Cristo. É a nossa vitória. É a vitória de todo pecador que ainda não tem Cristo como Salvador. Você pode vencer, você pode ser salvo dos seus pecados, você pode ser salvo das mãos de Satanás, você pode ser salvo do poder, do domínio do pecado, através do holocausto vivo e verdadeiro, que é Cristo sendo oferecido a Deus em sacrifício. É pelo sacrifício de Cristo que o pecador pode ser salvo. Se hoje de manhã alguém aqui ainda não é salvo, você pode ser vencido. Você pode vencer, crendo nesse holocausto, crendo naquele que foi oferecido como holocausto a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas pensando também que toda mudança que for necessária na minha vida pessoal, como crente, toda mudança necessária que for necessária aos olhos de Deus, na vida pessoal, familiar, da igreja, e que a gente pense, é impossível, nós somos fracos demais, e essa coisa é muito forte, nós não vamos conseguir virar esse jogo, nós não vamos conseguir mudar essa história. Tudo é possível ao que crê, e tudo é possível ao que crê por causa da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo fornece para nós poder, graça suficiente para nós vencermos qualquer batalha espiritual, seja contra o pecado, seja contra a nossa natureza terrena, o velho homem, seja contra os inimigos, contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós podemos vencer pelo sacrifício, pelo valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os nossos inimigos tão fortes, tão poderosos, poderão ser vencidos. E nós, tão fracos, tão impotentes, podemos nos tornar fortes por meio do holocausto, por meio do sacrifício, do valor do sacrifício de Cristo. Eu queria pensar quatro pontos acerca do valor. É claro que é resumidamente, porque esse assunto merece muito mais tempo para ser considerado, mas apenas para a gente fechar esse assunto aqui, pensando no valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus estava ali ensanguentado, com as suas mãos furadas, os seus pés cravados e a sua cabeça sangrando, o seu corpo sangrando, ali quando ele se oferece em holocausto a Deus. Ali os nossos inimigos foram vencidos. Todos os nossos inimigos ali foram vencidos. Todos os nossos inimigos ali perderam o poder de nos dominar, de nos vencer. Ali o pecado foi vencido. Ali o diabo foi vencido. As hostes infernais foram vencidas, foram humilhadas na cruz. Ali o nosso velho homem foi vencido. Ali o mundo foi crucificado para nós. Não há inimigo que possa vencer o cristão. Se nós confiarmos plenamente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo em relação ao pecado. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer ali aquele texto tão precioso que a gente gosta de citar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Onde está o aguilhão da morte? Onde está o aguilhão do pecado que nos feria, que nos dominava, que nos escravizava? Onde está? Olhamos para Cristo e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nós temos a vitória no Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz levou a nossa morte, levou o nosso pecado, e ali Ele aniquilou nosso pecado de uma vez para sempre. Em relação ao diabo, o nosso inimigo, aquele leão que ruge procurando alguém para devorar, a serpente, o enganador, o adversário, aquele que nos tenta, aquele que nos rodeia procurando nos tragar, onde está o poder de Satanás? Lemos em Colossenses capítulo 2, eu não quero citar de cor para não errar, Colossenses capítulo 2, texto tão precioso, que diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, diz, Colossenses 2, verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ali na cruz o nosso pecado, o nosso escrito de dívida foi tirado e encravado naquela cruz, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E verso 15 diz: e despojando os principados e as potestades, despojando Satanás e os seus demônios, despojando os principados e as potestades, tirando deles o poder que tinha para nos condenar e nos levar para a perdição, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, desprezou essas autoridades ali na cruz, triunfando deles na cruz. Ali houve um triunfo na cruz do Calvário. E como a gente demorou para entender isso? Quando eu era criança, eu olhava para Cristo crucificado e pensava: um homem fraco, por que ele morreu? Por que aconteceu? Era tão bom, por que ele teve que morrer? E hoje a gente vibra com a morte de Cristo. Ali os nossos inimigos foram, ele triunfou sobre os nossos inimigos, ali ele venceu na cruz, triunfando deles na cruz. Quanto ao mundo, que também é nosso inimigo, que nos rodeia, procurando nos tentar de todas as formas, procurando embaraçar as nossas pernas espirituais, a carta aos Gálatas diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6 e versículo 14, Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, não só para ele, para nós também, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo que é tão fascinante, o mundo que é tão poderoso em fascinar as pessoas, não tem mais poder sobre mim. E se eu me entrego à fascinação do mundo, é um desprezo à obra de Cristo na cruz do Calvário. O mundo não tem mais poder. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ali na cruz também o Senhor Jesus venceu o mundo. E finalmente, em relação ao nosso inimigo que está aqui, o meu eu mesmo, o velho homem, esse miserável homem que sou, como Paulo diz, Gálatas, também capítulo 2, Gálatas capítulo 2, O apóstolo Paulo diz, no verso 19 e 20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive. Não é mais o velho Adir, não é mais o velho homem, não é mais você, aquela velha criatura que gosta do pecado, que ama o pecado e que não consegue vencer o pecado. Estou crucificado com Cristo. O Senhor pegou e nos cravou também na cruz, na pessoa de Cristo. Ali foi crucificado o velho homem na cruz. E agora eu posso vencer a mim mesmo, porque estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, toda mudança necessária em nossa vida pode acontecer, pode acontecer. Não aceite, irmão, irmã, jovem, ou idoso, ou seja quem for, não aceite a ideia de que você não pode sair dessa condição que você se encontra. Você só não pode sair dessa condição se o sacrifício de Cristo não tiver mais valor, se a graça de Deus não é mais suficiente, se a graça de Deus perdeu o poder. Você pode sair da condição que se encontra, porque há na graça de Deus e há no sacrifício de Cristo poder suficiente para tirar você dessa condição humilhante que você está. Se a sua vida cristã é uma vida cristã humilhante, você tem sido vencido, você tem sido humilhado nessa vida cristã, você tem sido fraco, tem sido um fracasso a sua vida cristã, não continue, não precisa continuar para sempre nessa vida miserável que você está. Você pode experimentar um reavivamento espiritual, você pode experimentar uma restauração espiritual, se você quiser. Tem graça suficiente, tem poder suficiente na obra de Cristo para restaurar você. Se houver um quebrantamento, se houver um reconhecimento dos seus pecados, se houver uma confissão franca: Senhor, eu fiz isso, eu faço isso, eu amo isso, Senhor, o pecado. E essa confissão franca diante do Senhor, confiado agora no sacrifício de Cristo, você pode ser purificado, você pode ser restaurado. O apóstolo João, ele diz lá na sua carta, 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, alguém talvez esteja pensando: mas eu já pequei, eu já caí, transgredi, o que faço agora? O meu pecado é sério. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há restauração para você, há salvação para você, há retorno, há reavivamento esperando você. Que você queira isso, que você deseje isso, você poderá vencer dúvidas, você poderá vencer conflitos, as suas fraquezas poderão ser vencidas, poderão ser superadas, as suas quedas poderão ser solucionadas pelo Senhor. E se isso acontecer, será para glorificar ainda mais o sacrifício de Cristo, o valor do sacrifício de Cristo e o poder da graça de Deus em salvar, em restaurar, em reavivar, em fortalecer aquele que é fraco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga um reavivamento espiritual para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida. Que o Senhor traga um reavivamento espiritual, mesmo que seja nesses últimos dias, antes que o Senhor vai voltar, mesmo que seja nesses últimos dias, que o Senhor traga um reavivamento espiritual também para as igrejas locais representadas aqui, quem sabe, no nosso Brasil, as igrejas locais que zelam pela palavra de Deus e que estão minguando, que haja um reavivamento. Oremos por isso, desejemos isso, ansiemos por isso, porque há poder suficiente para fazer. Quando o povo de Deus se volta para Ele, quando o povo de Deus lamenta a sua situação, o Senhor pode operar mudanças para a sua glória. Que seja assim. Amém.